Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança. Junta do Farol, São Luís, Maranhão.
Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me atravesso, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir,
apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança, Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Bom dia, querido ouvinte da Rádio Alvorada, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, que esta semana seja uma semana de bênçãos do Senhor para a sua vida, uma semana de vitória que só Jesus pode nos dar. Nesta manhã, estou muito feliz em poder estar aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Você que nos ouve em casa, você que nos ouve no carro, no trabalho, você que está aí caminhando, Com certeza Deus tem uma bênção para a sua vida, Deus tem uma bênção para a sua família. Louvado seja Deus que tem nos abençoado e nos guardado em todo o tempo. Eu quero lhe convidar para orar, para iniciarmos este programa com uma oração ao Senhor, para que Deus venha nos ajudar, nos abençoar, abrir o nosso coração para ouvir a sua palavra, abrir o nosso entendimento, para que em tudo nós possamos ser esclarecidos pelo Espírito de Deus a respeito das coisas que Deus quer falar conosco. Eu te convido a agora fechar os seus olhos, a levar o seu pensamento ao Senhor e juntos orarmos ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã que Tu tens nos dado, por esta nova semana que inicia com a Tua bênção, com a Tua graça, uma semana que com certeza estará conduzida pelo Senhor em todos os momentos. Ó Deus eterno, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas e com um coração quebrantado e contrito, celebrar a Tua glória, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão sobre as nossas vidas, pedir ao Senhor que venha continuar a nos conduzir pelo caminho certo que devemos seguir. A Tua palavra se revela para nós, dizendo que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, nós te pedimos que nos conduza de acordo com a Tua santa vontade. Abençoa a nossa família, que esteja bem, que o Senhor da glória visite nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nosso cônjuge, Senhor, concedendo a cada um a alegria da Tua presença. Olha para aqueles que estão doentes. A nossa oração, Senhor, é que a Tua mão esteja estendida sobre cada um para trazer o alívio, para trazer a cura, para trazer a libertação, para trazer, Senhor, o regozijo que está precisando. Visita, Senhor, esta pessoa que está agora em sua casa com dores, com uma falta de esperança, uma falta de alegria. Ó Deus, tem misericórdia de cada um. Tuas misericórdias são novas a cada manhã. E que ela, Senhor, esteja sobre a vida deste ouvinte, desta ouvinte, para alegrar-lhe, para abençoar-lhe. Nós te pedimos, Senhor, visita os negócios de cada pessoa, o trabalho das mãos de cada um, faz prosperar, não deixa faltar o pão na nossa mesa, não deixa faltar, Senhor, o trabalho que nos dignifica, mas nós oramos para que a Tua bênção esteja sobre a vida financeira daqueles que nos ouvem. Libera, ó Deus, uma bênção de prosperidade e de paz para todos aqueles que estão nesta manhã em oração diante de Ti. Que a Tua graça esteja ao longo deste programa, resplandecendo sobre nós, que o nosso entendimento, ó Deus, esteja aberto para compreender a Tua palavra. Nós te louvamos por tudo, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, no nome de Jesus, te louvamos, amém. Graças a Deus, que o Senhor tem estado conosco. Fique com mais um louvor, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor Deus tenha nos falar através dessa música tão gloriosa. Ó, porque Jesus me ama. Se você está aí ouvindo, pare e medite na letra deste louvor para a glória de Deus.
Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Já te
Apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Querido irmão, querido amigo, você que nos ouve, mais uma vez, quero desejar a você esta semana de bênção na presença do Senhor. Hoje queremos compartilhar com cada um a palavra de Deus que está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículos de número 1 a 12. Este grande ocorrido no ministério de Jesus é uma lição tremenda da parte de Deus para mim, para você, e eu tenho certeza de que você será grandemente abençoado com o conhecimento desta passagem bíblica, deste relato bíblico tão maravilhoso que encontramos na palavra de Deus. Se você estiver próximo à sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura comigo. Se você não estiver próximo, fique bem atento à leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo de número 2, versículos de 1 a 12. O texto diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, nem do lado de dentro, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver Jesus, a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que milagre tremendo. Que milagre maravilhoso. Nós vemos aqui mais um dia em que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Como falamos em um outro momento, Cafarnaum era uma cidade que ficava à beira-mar. A cidade ficava localizada às margens do Mar da Galileia. Era uma cidade de pescadores, uma cidade com um tamanho significativo para a época. Ruas estreitas, casas muito apertadas. Ali havia uma sinagoga que era até de um tamanho considerado grande para as cidades, né, que ficavam naquela região. Ela fora construída por um oficial romano e foi palco também de muitas ocasiões em que Jesus operou milagres e também ensinou a sua palavra. Mas aqui, uma das casas daquela cidade agora abrigava o Senhor. Como é bom quando nós deixamos Jesus entrar na nossa casa. Ali naquela cidade de Cafarnaum, alguém decidiu hospedar Jesus. E a sua casa se transformou num lugar de bênção, num lugar de milagre, num lugar em que a presença de Deus se manifestou de forma poderosa. Convide Jesus para estar na sua casa. Não deixe Jesus de fora. Jesus precisa estar perto. Convidar Jesus para morar conosco, para estar em nossos corações, é uma decisão muito inteligente. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o Senhor Jesus está à porta e bate. Se você ouvir ele bater, você deve abrir a porta. Se você fizer assim, ele vai entrar na sua vida, vai cear com você. E esta palavra significa que o Senhor vem habitar no teu coração para ser aquele que permanece com você em todo o tempo. O Senhor deve ser chamado para estar vivendo em nossas vidas. E aquela pessoa em Cafarnaum acolheu Jesus em casa. Talvez seus discípulos também ali estivessem hospedados. E Jesus ensinava na casa daquela pessoa. E a palavra de Deus que Jesus ministrava era tremenda. Tanto os líderes religiosos da época, que eram fariseus, uma das religiões daquele período que atuava ali, era a religião do povo. A grande maioria dos judeus seguia a religião dos fariseus. Claro que haviam outras. Haviam saduceus, que era uma religião formada por pessoas voltadas ao sacerdócio. Havia mais sacerdotes entre os saduceus, eram muito ligados ao poder que dominava na época, aos governos. Era a região de elite. Havia um outro terceiro grupo, de menor importância, mas que na época também era destacado, eram chamados de essênios. Estes homens não costumavam ficar na cidade, eles costumavam ficar em áreas isoladas e eram muito reservados em sua maneira de viver e em sua maneira de servir a Deus. Mas os fariseus que estavam ali, muitos estavam presentes na reunião com um coração sincero. Queriam de fato ouvir a palavra de Deus, queriam de fato ouvir o que Jesus tinha a dizer para aquela comunidade. Mas outros estavam ali por algum outro interesse, algum outro propósito. Estavam ali para descobrir algum erro, para tentar achar alguma falha naquilo que Jesus falava ou fazia. Irmãos, amigos, quando você ouve a palavra de Deus, duas atitudes você pode ter. A primeira é aquela atitude de atenção, aquela atitude de temor, aquela atitude de respeito, aquela atitude que leva você a refletir naquilo que a palavra de Deus lhe ensina e decidir viver aquilo que você está ouvindo. Jesus chegou a falar que o homem que ouve a palavra de Deus e a pratica é semelhante a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele, tendo edificado a casa com esta firmeza, vem contra a casa as intempéries da vida, as chuvas, as enchentes, os ventos, mas a casa está firmada na rocha e ela permanece firme. Assim é um homem que ouve a palavra de Deus e aguarda. Mas há uma outra atitude também, como tiveram outros dos fariseus que ali estavam. É uma atitude de não atender a palavra. Você ouve a palavra, mas não a deixa entrar no coração, não reflete sobre ela, não deseja aplicá-la na vida. Você se torna indiferente à palavra. Quantas vezes pessoas vêm às igrejas nos dias modernos e permanecem pensando em outras coisas enquanto a palavra é pregada? Alguns ficam no celular, vendo redes sociais, fazendo seu trabalho ali no momento que deveria reservar para ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e não a pratica, o Senhor Jesus explicou que a sua vida é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a areia, não sobre a rocha. E como construída na areia, é uma casa que não suporta as mesmas intempéries que vêm sobre todas as pessoas, porque a nossa vida sofre com as dificuldades. Alguns, como uma dificuldade representada pela chuva, outro pelas enchentes, outro pelos ventos. E se a sua casa não estiver firmada na rocha, mas sim na areia, ela não vai resistir, ela vai ceder, ela vai cair, ela vai ser arrastada. E assim Jesus explica: é a vida de quem ouve a palavra, mas não a pratica. Entre aqueles fariseus que estavam naquele dia ouvindo a palavra de Deus naquela casa, parece que um grupo estava ali apenas para criticar, apenas para perceber alguma coisa que Jesus falasse que não estava de acordo com aquilo que eles acreditavam. Havia também entre aquelas pessoas uma grande multidão. Eram pessoas de toda a natureza, grandes, pequenos, ricos, pobres. Haviam pessoas saudáveis e doentes. Naquela região havia muita gente oprimida por espíritos maus. Haviam pessoas paralíticas. Era comum haverem cegos, haverem pessoas com doenças de diversas formas, inclusive doença de pele. E essa multidão estava ali à porta da casa. Não conseguiram entrar porque a casa não era grande. E eles ao redor da casa, olhando por alguma janela, ou mesmo sem ver nada, mas apenas ouvindo aquilo que Jesus falava ali de dentro. É muito importante quando nós temos sede de ouvir as coisas de Deus, de viver a experiência com Deus. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de viver a experiência com Deus? Ouvem falar de Deus, têm noção de quem Ele é, têm noção de quem é Jesus. Às vezes são até simpatizantes das coisas do Evangelho e eventualmente vão à igreja, mas não querem realmente se entregar. É necessário que nós nos entreguemos ao Senhor. Se a gente pensa, se eu ou você pensarmos que já chegamos no nível espiritual adequado, precisamos entender que o Senhor Deus, na pessoa do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem uma revelação inesgotável para nós. Todos os dias nós podemos receber de Deus algo novo, viver uma experiência nova, crescer no conhecimento de Deus. Não se acomode na posição em que você está, porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você o conheça cada dia mais. Abrindo um parêntese, lembrei-me de um homem do passado conhecido como Jó. A maioria de nós já ouviu falar de Jó e da sua paciência. E é comum usarmos a expressão a paciência de Jó, porque aquele homem viveu uma experiência de fato muito atribulada, mas ao final de tudo foi vitorioso. Jó viveu no passado na região da Arábia e era um homem muito rico, temente a Deus. E o comportamento de Jó era de alguém muito dedicado a Deus. E ele vivia com seus filhos, com a sua família, era cuidadoso, estava sempre adorando a Deus, estava sempre buscando a Deus. E certa vez Jó viveu o problema de uma grave doença. Passou algum tempo sofrendo com aquela doença, sendo provado em sua fidelidade a Deus. Seus amigos vieram e pressionaram Jó. Sua mulher veio e o pressionou. Mas Jó não cedeu, permaneceu firme, permaneceu fiel a Deus. No final daquela experiência dolorosa, Jó, em uma oração, no capítulo 42 do seu livro, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim para Deus: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu fico pensando, por que Jó disse aquilo? Um homem que estava acostumado a buscar a Deus, a sacrificar a Deus, a cultuar a Deus, a conduzir o ensino de Deus aos seus filhos, mas ainda assim, Jó dá testemunho de que não conhecia o Senhor. Porque naquele tempo em que ele viveu aquela luta, aquela dificuldade serviu para seu crescimento e ele experimentou algo de Deus que ele jamais tinha experimentado. Então ele usa essa expressão para dizer que eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A multidão que estava em frente à casa, como diz o versículo de número 4, era tão grande, tantas pessoas que estavam ali para ouvir a palavra de Deus, porque queriam conhecer a Deus, queriam aumentar a sua experiência com Deus. Deus também tem uma experiência de vida para você, Deus também tem uma experiência de salvação para você, é necessário que você também abra o seu coração e deseje servir a Deus, deseje buscar a Deus. Mas aquela história não parou por ali. A casa cheia, do lado de fora a multidão enchia o espaço, cada um queria chegar mais perto para ouvir a palavra e, quem sabe, receber de Jesus um toque de cura, um toque de libertação, quem sabe ganhar de Jesus uma atenção para uma situação que estava vivendo. Quatro homens chegaram carregando um paralítico. Eu fico pensando que aquele paralítico era um homem muito bem querido, porque quatro pessoas se deram o trabalho de trazê-lo numa maca, aquelas macas que são feitas de tecido com pedaços de madeira, e quatro homens vinham carregando aquele paralítico. E chegando ali, atrasados pela própria dificuldade que havia em caminhar naquelas ruas pequenas, ruas que não tinham um calçamento adequado, e aqueles homens se aproximaram e a multidão estava ali. Ao redor da casa, não dava nem para chegar perto da porta. Felizmente, aqueles homens eram ousados. Aqueles homens não se desanimaram diante do desafio que estava se mostrando diante deles. As casas na região de Israel, elas tinham uma construção curiosa. Elas não têm, e na época também não tinham, os telhados como nós conhecemos atualmente. Em nossas comunidades, em nossas cidades no Brasil, as casas costumam ter telhados inclinados, telhas de barro, muitas vezes telhas de outros materiais, mas são telhas colocadas em telhados inclinados para que a chuva escorra pelo telhado e não acumule sobre a casa. Mas naquela região, o índice pluviométrico era muito baixo e as casas não possuíam telhados inclinados. Na verdade, as casas eram construídas com madeira e barro, e era feito uma laje na parte superior, também com o mesmo tipo de construção. Madeira era entrelaçada e o barro era utilizado para vedar e fazer uma superfície plana, onde muitas vezes a família se reunia, ou também onde colocava alguns cereais para secar. Aquela parte da laje superior, ela era acessada na grande maioria das casas, através de uma escada externa. As casas não tinham escadas na parte de dentro, mas ao lado da casa era construída uma escada, degraus, que davam acesso a essa laje. Isto era uma construção comum da época, e é muito provável que tenha sido uma casa desta natureza que aqueles homens encontraram, e era onde Jesus estava ensinando, na sala principal daquele ambiente. E aqueles homens, olhando aquela dificuldade de chegar à porta, tiveram essa ideia. Eles subiram pela lateral e entraram pela escada até a laje superior da casa. E ali, no meio daquela situação toda, com aqueles quatro homens ali, aquele paralítico, eles não duvidaram, não se intimidaram. Eles pegaram e arrancaram aqueles pedaços de barro que davam acesso à sala, bem na área onde Jesus estava. Veja que cena absolutamente surreal. Eu fico, às vezes, imaginando Jesus pregando aqui, ensinando aqueles homens, quando, de repente, o telhado começa a cair terra ali dentro daquela casa e alguém abre e aparece o primeiro espaço ali com a luz aparecendo e aquelas pessoas paradas, admiradas, o que está acontecendo? Eram homens que estavam fazendo tudo o que podiam para se encontrar com Jesus, para estar na presença do Senhor, para dar a oportunidade de cura. Que grande fé aqueles homens demonstraram. Que grande fé. Isso é um exemplo para nós, pessoas simples, que a história não deixou registrado o nome, mas que foram capazes de fazer algo tão diferente, tão significativo para poderem se encontrar com Jesus. Oh, meu amado, que esforço eu e você temos feito para nos encontrarmos com o Senhor. Que esforço eu e você temos feito para alcançar a bênção de Deus na nossa vida. Quantas vezes temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e recusamos? Quantas vezes temos a oportunidade de estar reunido para cultuar a Deus e recusamos? Mas aqueles homens nos demonstram um empenho maravilhoso, um empenho daquele que realmente crê que Jesus pode fazer por ele algo que ele está precisando. Aqueles quatro homens que traziam o paralítico e o paralítico eram pessoas de fé, eram pessoas que estavam ali e entendiam de maneira perfeita que em Jesus Cristo eles iriam ter a oportunidade de ter uma grande mudança de vida. Eu penso que aqueles homens eram bons amigos e abriram aquele teto o suficiente para descerem um paralítico com cordas. Isso é algo que você não vê relatado em outro lugar. Que coisa tremenda aqueles homens fizeram. Então, quando desceram aquele paralítico diante de Jesus, o texto da palavra de Deus, ele traz para nós essa situação. Desceram o leito pela abertura em que o paralítico estava deitado. Foi uma operação ali, uma operação ousada, uma operação de guerra. E desceram aquele homem ali, bem no meio da sala, no meio de todos. O versículo 5, ele é muito curioso. Diz assim, que quando Jesus viu a fé que eles tinham, Jesus olha para aquele paralítico e diz, filho, os seus pecados estão perdoados. Isso causou um rebuliço no meio daquela sala. Foi um rebuliço maior do que a cena de ver o paralítico descendo pelo telhado. Aquela cena já era uma cena estranha, diferente, inusitada. Mas mais do que aquilo, os fariseus e os líderes que estavam ali, as pessoas que estavam ali, estavam estarrecidas por Jesus ter dito ao paralítico, filho, perdoados lhe estão os teus pecados. Às vezes eu fico pensando que Jesus nos deu uma expressão que a maioria de nós não usaria. Imagine, se você tivesse o poder de curar, se você tivesse o poder de restaurar, e você vivesse a experiência que Jesus viveu, de ver aquele homem todo torto, todo deformado pela paralisia, pernas ressecadas, juntas tortas, quase que só pele e osso ali, que é muito comum acontecer isso em quem fica paralítico por causa da atrofia dos músculos. Aquele homem ao descer diante de Jesus, se fôssemos nós, talvez de imediato tivéssemos chegado até aquele homem e diz, ô, coitado, levanta, olha, estou te curando agora, levanta logo, vamos se alegrar na presença de Deus. Talvez eu e você tivéssemos logo feito o que era o lógico, o esperado. Era o show que alguns esperavam, era a cena que alguns esperavam, era o desenrolar que alguns esperavam. Jesus operar logo ali a cura e o homem sair andando e todo mundo ver aquilo e ficar encantado e aplaudir. Mas não foi isso que Jesus fez. Quando aquele homem chegou diante dele naquela condição, Jesus viu que ele era paralítico. Jesus viu todo o esforço que eles fizeram para estar diante dele. Mas aquilo que Jesus faz surpreende a todos. Porque a primeira palavra de Deus para aquele homem não foi levanta e anda, mas foi perdoados estão os teus pecados. Nós devemos parar e refletir sobre isso. A prioridade de Deus para a vida humana não é a cura, embora a cura seja importante. Não é a solução dos problemas da vida, embora sejam problemas importantes e que tenham seu peso individual para cada um de nós. Mas a prioridade de Deus para a vida humana é o perdão dos pecados, é a salvação da alma, é a libertação da carga que nos sobrecarrega. Jesus virou para aquele moço, para aquele homem, e disse: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Às vezes nós não damos importância para a nossa vida espiritual. Vivemos para o trabalho, vivemos para a família, vivemos para a diversão, vivemos para satisfazer nossos sonhos, projetos, prazeres, e ignoramos que, antes de tudo, precisamos da salvação da nossa própria alma, do perdão dos nossos pecados. Nós precisamos nos reconciliar com Deus, e isto só é possível através de Jesus Cristo. Então, não devemos jamais pensar que a prioridade das nossas vidas são as coisas materiais. O próprio Jesus ensinou: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. E é isto que Jesus nos comunica através deste milagre e deste momento em que ele recebe diante dele este paralítico, que visivelmente precisava de uma cura, mas a prioridade de Cristo para aquele homem era a salvação da alma. A prioridade de Cristo para você e para mim é a salvação das nossas almas, é o perdão dos nossos pecados, é nos dar acesso à salvação que nós recebemos pela fé nele. Paulo, o apóstolo, quando escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 10, os versículos 9 e 10, ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O ato de você crer em Cristo, em seu coração, precisa ser também complementado pela confissão pública de que você quer entregar sua vida a Cristo, que você o aceita como Salvador, que você o reconhece como Filho de Deus, que deu a vida por você e ressuscitou dos mortos e habita hoje no céu, glorioso, e reina sobre tudo. E ele disse: eu vou para o Pai e voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Esta foi a promessa dele para os discípulos e para nós, que hoje cremos em Cristo, que hoje o aceitamos como Salvador e que estamos também aguardando com esperança a sua vinda gloriosa. A Igreja de Cristo, formada por pessoas que creem no Senhor verdadeiramente, que o amam e o servem, esta igreja é verdadeira, que vai além do nome de denominações. Ela está preparada e esperando o Senhor Jesus voltar para buscar aqueles que creem nele. Como está a sua esperança a respeito disto? Você é como alguns de quem Paulo falou no capítulo 15 da sua carta aos Romanos, a Coríntios, a sua carta aos Coríntios, onde ele diz assim: quem espera em Cristo só nesta terra é o mais infeliz dos homens, porque alguns creem em Cristo só para viver os benefícios humanos que esta fé traz, e de fato a fé em Cristo traz benefícios humanos, sim, a fé nos edifica, nos constrói, nos abençoa, mas é muito mais importante e significativo quando a nossa fé em Cristo está firmada na expectativa da sua vinda, na espera da sua vinda, porque nós precisamos estar preparados, porque Jesus vai voltar. A Bíblia diz que mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. E a sua vinda não está condicionada à vontade humana, não está condicionada à autorização de governos, a condições específicas da terra. Não, a volta do Senhor é um fato que não poderá ser impedido, é um fato profetizado e se cumprirá. E nós que cremos no Senhor devemos estar prontos, preparados para quando Ele vier nos achar, esperando Ele, preparados e fiéis. Portanto, nós precisamos ver nas palavras de Jesus: Filho, perdoados estão os teus pecados. Nós precisamos entender a prioridade de Deus para a vida humana, para a sua vida. É hora de abandonar as coisas do velho homem, as coisas que não agradam a Deus. É hora de você parar para realmente buscar o Senhor e levar a sério a sua vida espiritual, porque é o que Deus espera de cada um de nós. Filho, os teus pecados estão perdoados. Você precisa vir a Cristo para ouvir dele estas palavras que vão encher teu coração. Mas alguns dos fariseus que estavam ali, algumas das pessoas que estavam ali, alguns dos mestres da lei que estavam ali, ouviram aquela palavra de Jesus e dentro do coração ficavam murmurando. Ah, como é que este pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aquelas pessoas ainda não tinham compreendido que Jesus Cristo é a revelação de Deus para nós. A Bíblia nos esclarece depois, Paulo fala que em Cristo toda a plenitude da divindade foi revelada. Em dada ocasião, quando Jesus, reunido com os discípulos, estava na véspera da crucificação, João capítulo 14, ele conversando com os discípulos sobre a sua vinda, sobre o que seria o futuro daqueles que creem no Senhor, ele chegou a comentar dizendo assim: eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez. E um dos discípulos que estava ali, em dado momento da conversa, não compreendeu bem tudo aquilo que Jesus estava dizendo, ou mesmo os dias que passou junto com Jesus. E aí ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto é suficiente para nós, nos mostra o Pai, queremos olhar o Pai. Aí Jesus vê, olha para o rosto daqueles homens, olha nos olhos daquele discípulo que havia falado aquilo, e diz assim: eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. Por que tu está nessa altura do campeonato perguntando, pedindo para que eu te mostre o Pai? Tu não entendeu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As coisas que eu faço, não faço de mim mesmo. É o Pai que faz as obras, Ele está comigo. Então Jesus disse para aqueles discípulos uma das célebres frases, e que é muito pregada hoje por todos nós, quando anunciamos o Evangelho do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A construção gramatical da palavra, desta expressão no grego e também no português, é perfeita. Os pronomes estão definidos. Não são pronomes vagos, indefinidos, mas pronomes definidos, específicos. Eu sou o caminho, um único, exclusivo caminho. Eu sou a verdade. E a única que existe, a única verdade que vale, que é a verdade de Deus. Eu sou a vida. Jesus disse: a única verdadeira vida é Ele. Ele. E quando Ele se dirige aos discípulos, finalizando essa frase, Ele diz: ninguém vem ao Pai. Por que Ele disse vem e não vai? Porque Ele se mostra, se revela como aquele que é a própria revelação de Deus para nós, para a humanidade. Ninguém vem ao Pai. Eu e o Pai somos um, é o que Jesus ensinou. Portanto, aquele pensamento do escriba, do fariseu, do mestre da lei, era um pensamento limitado ao seu conhecimento humano, fraco, e incompleto, que é o grande risco que temos e vivemos hoje na vida, que cada um tem desenvolvido para si mesmo uma teologia própria, uma forma de conhecer a Deus da sua maneira, e não se importa em verdadeiramente conhecer o Senhor, porque se aquele homem tivesse de fato conhecido a Jesus, teria compreendido que o Senhor tem poder de perdoar os pecados. Só Jesus pode perdoar os pecados. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas Jesus, respondendo àqueles homens nos versículos seguintes, ele olha para aqueles homens e diz a eles: por que vocês estão pensando tão mal no coração de vocês? Vocês acham que é mais fácil mandar o paralítico se levantar ou mais fácil dizer a ele que são perdoados os pecados? Porque talvez no coração daqueles homens alguém pedisse: ah, ele está falando isso, mas sem poder de fato fazer. E aí Jesus então olha para aquele homem, se vira para ele, olhando para ele, nos olhos dele, e diz o que está escrito no versículo 9: filho, levante-se, tome o seu leito e ande. Na verdade, essa expressão se repete no versículo de número 11. É onde ele, de fato, olhando para o paralítico, de onde ele estava, ele não tomou o paralítico pela mão, ele não tocou no paralítico, ele não abraçou o paralítico, mas de onde ele estava, assim como ele havia dado uma ordem sobre o perdão dos seus pecados, ele ordena sobre aquela enfermidade. E ele diz àquele paralítico: levante-se, levante-se, pegue o seu leito e ande. Oh, palavra maravilhosa! Oh, ordem gloriosa! Eu fico pensando se aquelas pessoas que estavam ali murmurando agora pararam para ver, pela sua atenção sendo atraída para aqueles ossos que estavam se dobrando para o lugar certo, para aquela musculatura atrofiada que agora crescia diante dos olhos dele, dos olhos daquelas pessoas, por aquelas pernas que agora se esticavam instantaneamente, e eles agora presenciavam algo que jamais haviam visto, algo superior a um teto sendo aberto, algo superior a um homem sendo baixado por cordas, algo superior a muitas das coisas diferentes que alguém já tinha visto. Agora eles viam pernas se esticando, músculos se desenvolvendo, pele se adequando, e um homem que agora levantava diante de todos, completamente curado, completamente restaurado pelo poder de Jesus. E agora aquele homem, em obediência à ordem do Senhor e glorificando muito a Deus, alegre, feliz pelo que havia recebido, ele agora, em obediência ao Senhor, ele pega aquela maca e agora já não mais precisava voltar ao telhado, já não mais precisava de ninguém que o apoiasse. Eu imagino a multidão abrindo aquele corredor para aquele homem passar, carregando a maca, vitorioso, jubiloso pelo que agora ele havia recebido da parte de Deus, à vista de todos. No versículo 12, aquele homem retirou-se da casa e todos glorificaram a Deus, admirados, e diziam: jamais vimos coisa igual. Aquilo que Jesus havia feito pelo paralítico superou a tudo que aqueles homens já tinham visto. Nada é igual àquilo que Deus pode fazer na vida daquele que crê. Meus amigos, meus irmãos, eu quero dizer a você que Jesus tem uma bênção igual para a sua vida. Então não perca mais tempo, vá até Jesus, receba Jesus, creia nele, porque o Senhor tem bênção para você. Eu quero desejar a você uma boa semana. Guarde esta palavra no seu coração, medite nela, procure a igreja para que você ali ouça a palavra de Deus e seja salvo. E se você creu na palavra, entregue a vida a Cristo, receba-o como seu Salvador, porque o Senhor Deus tem bênção para você. Eu quero orar por você agora, já estamos encerrando este momento de reflexão e desejar a você uma boa semana, a sua família, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus faça prosperar todo o teu caminho e te aproxime cada dia mais dele. Leia a Bíblia, ouça a palavra de Deus, visite o nosso site, lá temos uma Bíblia digital que você pode ler, www.ad, de Assembleia de Deus, adesperança.com.br. Vá e ouça a palavra e seja também abençoado. E assim vamos orar, agradecendo a Deus, em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, obrigado pela tua palavra que tu nos permitiu refletir. Obrigado pela vida destes que nos ouvem, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança. Obrigado, meu Deus. Abençoa a sua vida, abençoa seu projeto, abençoa sua saúde. Abençoa, Senhor, toda a obra das suas mãos. Conceda a nós todos uma semana de bênção, de vitória em tua presença. Guarda a casa, guarda o trabalho, guarda a família de todos os que nos ouvem. E assim nós te pedimos um dia de paz. Abençoa toda a programação desta rádio e os seus diretores e os seus funcionários e a todos os que contribuem para que a tua palavra chegue mais longe ao coração daqueles que ouvem e que podem crer no Senhor. Te louvamos por tudo, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.
Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.